Folha Política. Folha Política.
E a terceira parte do Folha Política, com o senador Fernando Dueire. Deixa eu até situar o nosso ouvinte sobre o assunto, né? Porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou nesta última terça-feira, dia 9 de abril, a medida provisória 1212 de 2024, com o objetivo de promover a geração de energia elétrica limpa e atenuar, assim, no curto prazo, o aumento nas tarifas de energia causados pelos reajustes. O texto foi publicado no Diário Oficial da União, na última quarta-feira, dia 10. E a medida provisória antecipa o recebimento de recursos da Eletrobras, estatal que foi privatizada no fim do governo anterior. E o senador Fernando Dueire, justamente, fez um discurso no plenário do Senado Federal e a gente vai conversar com o senador o teor desse discurso e, claro, o entendimento na opinião dele com relação a essa MP 1212, de 2024. Senador, Rádio Folha, J. Batista falando, Folha Política, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, viu?
Boa tarde, J. Batista, não sei se Betânia Santana está aí.
Está
se
sim,
estiver,
meu lado.
Um abraço muito afetuoso a ela, é um jornalista e uma pessoa extraordinária, quem a gente faz questão de sempre, como você, J., a gente registrar aí, não só a admiração profissional que eu tenho por vocês, mas também o respeito às pessoas que vocês são. Mas a medida provisória nos traz uma preocupação muito grande. Eu acredito que o presidente Lula deve ter sido induzido ao erro, porque a medida traz preocupações a respeito, inclusive, de um momento que nós vivemos no governo da presidente Dilma Rousseff, quando ela mandou uma medida provisória de número 579, que ficou muito famosa, e que buscava a redução da conta de energia elétrica. E é preciso muito cuidado, porque, às vezes, o modelo empregado não atinge o objetivo final.
Uhum.
Então, a medida provisória que está posta e que já está valendo, tem um período para uma análise por parte do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, está sendo feita inclusive uma comissão específica entre deputados e senadores para analisar essa medida provisória, e inclusive por eu conhecer o setor elétrico, já ter trabalhado no setor elétrico, conhecer erros e acertos do passado, a liderança do MDB deverá estar me indicando para fazer parte dessa comissão. De maneira objetiva, para os nossos ouvintes, eu acho que é importante a gente colocar dois aspectos.
Pois
não. O primeiro é que esses mais de 20 bilhões que o governo federal está pedindo para que seja antecipado por parte da Eletrobras, e que são recursos ainda da privatização, que deveriam ser diluídos durante um bom período para frente, sendo como que um colchão de agasalho para as diversas quadras que o país há de enfrentar com relação a essa questão de energia, o governo pede uma antecipação desses recursos, para que, com a antecipação desses recursos, a gente possa ter uma perspectiva de redução em torno de 3,5% na conta do consumidor.
Uhum.
Mas é importante que a gente coloque, isso seria, porque na conta de luz, nós pagamos um pouco mais de 50% pelo produto que a gente recebe. O resto, os outros 50%, são de encargos, impostos, fundos, são penduricalhos que o consumidor paga de contratos que ele, na verdade, não contraiu, que foi o governo federal que contraiu em nome deles. Nisso, quando eu digo, estamos todos nós, você, Betânia, aquele que está nos ouvindo, eu, enfim, o governo federal fica contratando penduricalhos para que esses penduricalhos sejam pagos pela União. Então, quando a gente, na verdade, paga a conta de luz, a gente, digamos, paga 100%, R$100 de uma conta de luz, que não é isso, é sempre muito mais, cerca de 50% desses valores é do serviço que a gente recebe. Os outros 50% são encargos do setor e impostos. Aí, quando fala de encargos, é um nome curto para abrigar esses penduricalhos que o governo vai colocando na conta de luz da gente. Então, nós tivemos, basicamente, um primeiro, que foi por causa da pandemia. Houve um empréstimo que foi feito às distribuidoras de energia elétrica, e aí distribuidora de Pernambuco, de São Paulo, da Bahia, de Alagoas, enfim, as distribuidoras, para que as distribuidoras se capitalizassem para enfrentar o período de pandemia. O que é que acontece? Esse empréstimo foi tirado, elas, na verdade, essas distribuidoras adquiriram esses empréstimos e bons valores, mas quando foi feito, o governo colocou que o consumidor teria que pagar, não essas empresas que receberam os empréstimos. Isso deveria ser repassado paulatinamente como um passivo regulatório futuro para os consumidores, para entrar nessa conta de luz que nós pagamos. A segunda foi porque nós tivemos um período de seca aí representativa e que as termoelétricas, que são muito caras, elas foram acionadas. E o governo tirou aí um recurso também para que isso fosse para pagamento aos fornecedores, aos geradores de energia, mas cujo pagamento final seria e é os consumidores. Aí o que é que acontece? As contas vão subindo, né, por causa desses penduricalhos. Quem paga no final é o consumidor, sou eu, você, quem está nos escutando, Betânia, como falei. E o que é aí importante nesse movimento? Esses mais de 20 bilhões, que seria um colchão para que nós anualmente pudéssemos dispor exatamente para ir pagando esses passivos, essas coisas que aparecem, para que a conta de luz não se eleve tanto, o governo federal, através dessa medida provisória, antecipa para ter uma perspectiva em torno de 3,5% de baixa da energia, mas esse valor que não mais vai nos servir para o futuro, porque o dinheiro vai ser gasto, esse dinheiro ele não existe. Ele está numa conta gráfica de desconto para esses anos futuros. E aí o que é que acontece? Nós vamos sacar antecipadamente. E como esse dinheiro não existe, eles vão buscar esse dinheiro em banco, como empréstimo. E quem é que está sendo o garantidor desse empréstimo? Quem é que vai pagar esse empréstimo? Esse empréstimo, quer dizer, a gente nem vai ter mais esse valor, e vai pagar uma conta de juros e encargos em cima desse valor, que vem nos próximos reajustes. E isso fará com que nós tenhamos uma escalada de aumento nas contas de luz futuras. Nós, senador, que já vivemos bastante sacrificado com relação a isso.
Ô senador, desculpe interrompê-lo, mas até captando essa linha de raciocínio do senhor, até quando o senhor diz, olha, que o presidente talvez tenha sido induzido erroneamente, pela percepção de 3 a 3,5% até 5% pode ser reduzido agora. E tem aí esse objetivo, né, de diminuir os custos elevados da energia, que são elevados mesmo para a população. Mas isso a médio e longo prazo não vai ter um crescimento estrutural, sustentável, e aí mais cedo ou mais tarde, a médio e longo prazo, vem o aumento para esse próprio consumidor. É isso, ou seja, eu vou falar popularmente, tá? É uma pegadinha, é?
Pois é. Na verdade, o presidente foi induzido a erro, tenho absoluta, pela sua formação, pelo seu compromisso com as camadas mais humildes da população, pelo que ele vem dizendo, eu só posso acreditar que ele foi induzido a erro. Lembre-se que naquela medida provisória do governo da presidente Dilma, a 759, que baixou naquele momento, em um curto momento, o valor da energia, depois nós tivemos um pulo representativo e nós chegamos a 30% de aumento nas tarifas. Por quê? Porque, na verdade, foi feita uma coisa que não... era uma coisa para o momento, era um impacto momentâneo, era um impacto, na verdade, que se desejava fazer para que a população sentisse que o governo estava trabalhando por ela. Mas isso, na verdade, não foi uma coisa adequada. Nós criticamos na época, isso quebrou o setor elétrico e foi muito ruim. Mas tem uma segunda coisa, Jota Batista, que eu acho que é muito importante. É o seguinte, foi aberto por 3 anos concessão de 50% para qualquer projeto novo de energia solar ou eólica. Ora, veja bem, nós lá em 2001, fomos nós, eu estava nesse jogo, quando nós tivemos aquele apagão, eu tive um papel importante, eu fui inclusive presidente do Conselho Nacional de Secretários de Energia naquela ocasião. Eu participei ativamente para tentar nós fazermos com que a gente tivesse um choque de oferta. E aí foi quando nós colocamos o Proinfra para trabalhar e fazer com que nós tivéssemos o que nós temos hoje, um parque eólico fabuloso, um parque eólico e solar que faz com que a gente tenha uma matriz de fornecimento de energia limpa. O Brasil tem 90% por causa disso e, sobretudo, por causa das hidrelétricas. Mas veja só, o que nós temos hoje com muita clareza é que o megawatt produzido em 2001 era caríssimo. Por causa da questão da tecnologia, nós temos hoje cerca de R$ 150 o megawatt. Quando uma usina hidrelétrica, até eu diria amortizada, vende esse megawatt por 200. Se nós formos para uma usina pequena, chamadas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, está por 250. Se a gente for falar em termos dessas usinas movidas a carvão, movidas aí a óleo combustível altamente poluentes, é 300. E a atômica é 500. Quer dizer, elas hoje são mais do que competitivas. Chegou a hora de o consumidor não mais pagar por isso, porque esse recurso, esse abatimento que vai se dar agora para um parque já instalado, sólido e consolidado, também, Jota, vai para o consumidor. Uhum. Vai ser um passivo que vai entrar com penduricalho na conta do consumidor. E eu não sei até onde o consumidor vai aguentar pagar contas nos próximos 3, 4, 5 anos de valor que não cabe dentro do seu orçamento. Senador, eu acho, inclusive, permita só para concluir,
fique à vontade.
Eu acho que vai na contramão das pessoas mais pobres. Acho não, tenho claro entendimento. Porque o que é que a gente vê? A classe mais rica, a classe média, termina tendo aquelas gerações distribuídas, que hoje está muito em voga. Faz a sua placa solar, consegue ter uma geração distribuída, não precisa mais ser consumidor cativo da distribuidora. E essas pessoas, elas mesmas, ou empreendimentos comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, conseguem ter o retorno disso sem precisar mais ser cativo. E quem fica cativo? Aquele que não pode, não tem condição de ter essas alternativas, porque não dispõe de recursos para isso. E quem é que vai pagar essa conta? Cada dia menos consumidores, e esse perfil de consumidores é de renda, de uma renda menor. Então, eu acho que essas três coisas trazem um cuidado a gente que vai analisar, tem que ter uma percepção muito correta disso. O setor e a grande imprensa nacional já começa a se manifestar também levando esse tipo de preocupação que nós temos. O MDB, partido do qual eu sou filiado, vai me colocar indicado numa como membro desta comissão provisória que vai analisar, e eu vou colocar tudo isso e mais alguma coisa, J. Batista e Betânia, eu vou colocar tudo isso e de maneira clara e transparente dentro da comissão para tentar aperfeiçoar e talvez modificar alguma coisa, porque eu não acredito que o presidente que tem demonstrado um compromisso com as camadas mais pobres, ele tenha sido esclarecido. Para mim é muito complicado eu entender que ele tenha sido esclarecido.
Como um todo, né, senador? Como os detalhes. Porque é até importante isso, porque quando você vem e as manchetes, redução de até 5% na conta de luz para consumidores de baixa tensão este ano. Aí todo mundo, opa, maravilha. Sendo que tem essa explicação aí, que o senhor disse, e se faz necessário, porque é uma transferência de custos atuais para o futuro, ou seja, você vai pagar o custo disso amanhã e depois. Então, é essa explicação que faltou.
E muito maior
disse.
Do que o que a gente paga hoje.
Isso, Jorge. Perfeito. Essa informação completa, como o senhor disse, faltou o presidente, é importante trazer luz nesse aspecto. Mas deixa eu passar para a Betânia Santana, que também tem perguntas a lhe fazer. Betânia, boa tarde.
Oi, boa tarde. Boa tarde, senador. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite para essa conversa de um assunto tão importante. O senhor falou no começo da sua fala aí que é preciso muito cuidado. E que, como integrante dessa comissão, eu queria entender melhor, assim, esse seu muito cuidado e como integrante da comissão, o que é que o senhor exatamente vai defender nessa comissão? A retirada da MP, a redução do percentual de desconto, como é que o senhor vai se posicionar?
Olha, a comissão, ela está recebendo as suas primeiras indicações, Betânia, dos seus membros agora. O senador Eduardo Braga, que é o líder do meu partido, por eu ter muito conhecimento do setor, ele me colocou que gostaria muito que eu participasse disso. E aí, sabe, Betânia, a gente tem até um exemplo recente, que foi a questão da desoneração. Veja bem, o presidente mandou a questão da desoneração de 17 setores, mais a questão da folha de pagamento para municípios até aproximadamente 140 mil habitantes. Na verdade, essa desoneração previdenciária, ela estava em 800 e o presidente mandou para que a gente tivesse uma aprovação para fazê-lo ir para 20%. Nesse caso em especial, eu peço até a sua permissão, que a gente saia um pouco de energia, mas é só para exemplificar. As prefeituras é o elo mais frágil da Federação Brasileira. SPM reduzido, é um problema grande, e a gente teve aí que tem uma resistência muito grande. E nós conseguimos aprovar a desoneração e, sobretudo, o da folha. Os prefeitos com tanta dificuldade teriam que voltar a pagar 20%. Imagine, Betânia, prefeitos que não conseguem nem pagar a folha, porque o fundo de participação está lá embaixo, começou a subir um pouquinho agora. E folha é coisa sagrada. As pessoas, sobretudo em cidades como essas, vivem muito em função dos seus trabalhos, da prefeitura. Imagine as prefeituras não tendo condições de honrar esses compromissos e ainda esses prefeitos tendo que responder a tribunais de conta, Ministério Público, um conjunto de órgãos de controle, por uma previdência que ele não tinha condição de pagar. Aí o que é que acontece com relação a isso? Nós aprovamos isso, enviamos isso para o Executivo, e eu acho que também o presidente, induzido a erro pela área econômica, fez um veto com relação a esse item. E nós derrubamos o veto. Nós derrubamos o veto e depois foi para ele com o veto derrubado e o governo federal reeditou uma medida provisória dizendo que não, que tirava dos 8 e botava nos 20 de novo. Que isso, inclusive, é uma coisa inconstitucional. Então, nós fizemos uma resistência muito grande e dissemos que a gente não iria aceitar isso. E o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, no entendimento conosco e com um conjunto mais de senadores, ele tem sensibilidade, Minas Gerais é um estado que tem o Vale do Jequitinhonha, né, que é uma região do estado assim, que não tem, é uma região pobre, diferente de outras regiões de Minas, ele, dentro de um entendimento e de muita conversa, dentro do próprio Senado, ele colocou um adiamento para 60 dias dos outros setores que deveriam desonerar, para a questão, inclusive, de preservar emprego, e afastou e tirou a questão da desoneração dos municípios, que agora começa a ser rediscutido, mas sim projeto de lei a ser enviado pelo Executivo para o Congresso Nacional. Aí o que eu digo é o seguinte, eu dei esse exemplo porque o que chega lá, nós temos, porque senão não tinha sentido nós termos duas casas, o Senado revisora, uma casa revisora, e uma casa de confecção, de tessitura das leis, de repente construir situações constitucionais e debatidas com representantes de todas as federações brasileiras e, de repente, o Poder Executivo vetar, a gente derruba o veto e ele resolve emitir uma medida provisória como se não estivesse entendendo os recados do Congresso. Então, isso é uma coisa que... O que nós vamos... Eu dei esse exemplo para dizer que nós estamos sempre abertos a entendimento. Nós queremos ajudar o governo a acertar. O governo tem acertado em algumas coisas. A gente não pode negar isso. Agora, existem coisas que a gente não pode estar dando amém.
O senador, até aproveitando esse exemplo que o senhor deu agora... o texto assinado, publicado no Diário Oficial da União, tem força de lei enquanto o Congresso Nacional vai analisar. Aí, no caso, essa MP 1212, também 60 dias, caso não seja
avaliado... 120 dias.
120 dias. Caso não seja avaliado...
Cai.
Cai. Pronto. É isso que eu gostaria de saber.
Estamos, olha, foi uma boa pergunta, sempre são boas, muito boas as perguntas, porque além de serem perguntas assim provocativas, elas são muito esclarecedoras a quem está nos ouvindo. Não é porque muitas pessoas estão nos ouvindo, mas ficam com algumas interrogações e a gente, quando está falando, Jota, a gente às vezes passa por cima de algum detalhe, e é importante que esses detalhes sejam esclarecidos. Eu agradeço, sabe, Jota, muito, Betânia, esse espaço. Eu acho que essa é uma matéria importante para o país, para os consumidores, para todos nós que pagamos energia, energia cara. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores tarifas de energia do mundo e tem também uma, eu digo assim, uma diferença também exorbitante na renda das diferentes faixas da pirâmide que forma a sociedade.
Senador, e até de público aqui ao vivo, eu gostaria até de seu comprometimento para futuramente, o senhor falou aí da comissão, o senhor falou do próprio MDB que tem essa bandeira, quando tiver isso mais detalhado junto aos seus pares, o senhor voltar aqui novamente até de forma presencial para falar desse assunto e de outros assuntos com relação aí ao seu mandato de senador da República, para que a gente possa trazer aqui, trazer luzes, né, para que o nosso ouvinte, o nosso espectador, o nosso internauta possa ter justamente esse entendimento. Combinado assim?
Muito obrigado a você, a Betânia, a Rádio Folha, muito obrigado a vocês pela janela de oportunidade que você dá, vocês nos oferecem para que a gente possa colocar para os nossos ouvintes como canal que chega à sociedade pernambucana, chega à sociedade brasileira, o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá, que não é fácil não, viu, Jota? Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está contrariando muitos interesses.
Imagina.
É um enfrentamento que não é um enfrentamento fácil, é um enfrentamento difícil. Algumas pessoas não têm o conhecimento do fato, e outros têm e têm alguns interesses, e nós ficamos recebendo resistência, mas no final a gente prevalece com um espírito público e com entendimento para como foi a questão aí até agora da desoneração da folha dos municípios. A gente termina contribuindo para que a gente tenha uma regra mais justa para a sociedade brasileira. Mas muito obrigado por tudo, a Rádio Folha, Jota Batista e Betânia, que de vez em quando nos eventos a gente está se encontrando, ela sempre muito cuidadosa, cobrindo aí os fatos e levando para o portal, para a plataforma de divulgação que vocês têm de grande qualidade. Do Grupo Folha.
Ok.
Muito obrigado.
Senador, um abraço, bom fim de semana, até o próximo encontro. Tá. Aí o senador obrigado. Fernando Dueire, não é, do MDB, senador aqui de Pernambuco, conversando com a gente e trazendo também luzes com relação a essa medida provisória 12/12/24. Como eu disse, vem a manchete, não é, redução de até 5%, mas precisa análise, o entendimento que isso é a curto prazo. A médio, longo prazo, a conta vem, a conta chega, e chega você pagando um custo maior. Então, a explicação aí do senador Fernando Dueire. Betânia, um abraço, até segunda-feira, bom fim de semana. Hein?
Segunda não veio não.
Ah, vem não? Segunda-feira?
Só na terça.
Só na terça, então até terça-feira, Betânia.
Até terça, Jota. Bom fim de semana.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.